Buenas, Tricolor, eu sou o Pedro e vamos começar o episódio 65 do Imortal Tricolor Podcast. Primeiramente, quero pedir para você seguir nosso perfil no Instagram, na arroba Grêmio Imortal Tricolor Podcast, no Twitter, na arroba Podcast Tricolor. Nos avaliar no Spotify e nos seguir no YouTube para ser avisado quando a gente estiver ao vivo e sair um vídeo novo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a importante vitória no Clássico Grenal, na última sexta-feira, 2-0, o jogo que marcou o retorno de Ferreira como titular, além de projetar os próximos confrontos do Imortal contra Tombense e Brusque. Chegamos a 11 jogos de invencibilidade e nos consolidamos no G4. Sport e Tombense têm 25 pontos e estão em quinto e sexto lugar, respectivamente. Nós estamos com 29, o Bahia com 30, Vasco 34 e Cruzeiro com 38. Cruzeiro que tropeçou, Cruzeiro e Bahia tropeçaram nessa rodada. Bom, em outro episódio passado, eu falei sobre o clima na saída do estádio e disse que foi terrível. Todo mundo, apesar do Grêmio ter ganhado, se não me engano, foi contra o Londrina, todo mundo ficou triste e estava com aquela insatisfação. Já esse jogo foi diferente, o clima foi bem... O pessoal ficou bem satisfeito, né? Desde a fila da rampa de entrada, o pessoal estava bem motivado, cantando bastante. E a torcida parece que pegou junto com o time agora, parece que se motivou, ficou satisfeita, inclusive teve agradecimento no final da partida, né? Coisa que o Renato sempre fazia, o Renato e o Roger não têm o costume de fazer e eles acabaram fazendo. Isso é o mínimo que eles devem fazer, né? Também mostra que, de certa forma, o time e a torcida fizeram as pazes, então parece que agora a coisa tá diferente, tá melhorando a situação. E já começo com o Marcelo Formiga aqui presente, como sempre. E, Formiga, tu gostou da atuação do nosso tricolor? Saudações, tricolores.
Saudações, tricolores, Pedro, Chico, todos os ouvintes aí que nos prestigiam. Cara, eu gostei da atuação do Grêmio, assim, ó, não foi uma atuação de encher os olhos, longe disso, não foi brilhante, bem longe disso. Mas, cara, o Grêmio parece que finalmente achou o lugar dele. Digamos assim, porque o Grêmio mostrou finalmente que ele é o time grande ali, meu. Que ele tem que se impor contra os outros, não os outros se impor contra ele. O Grêmio era um time indignado quando estava sem a bola nesse jogo. Não foi o futebol brilhante que eu falei do Grêmio, mas o Grêmio quis ter a bola o tempo todo. O Grêmio não quis sofrer. Estava indignado quando não tinha a bola, ia atrás da bola o tempo todo para recuperar. E mostrou que ele que é o time grande, ele que tem que se impor contra os outros. E finalmente o Grêmio fez isso, a gente cobrava isso, né? Pô, a gente sofrendo contra a Vila Nova, jogando atrás contra o Vila Nova, que é tudo lanterna do campeonato, jogando atrás contra o Ituano, que pelo amor de Deus, é o Ituano, não é nem time médio, é pequeno para baixo. E finalmente o Grêmio disse, não, aqui é o Grêmio, eu sou grande, eu sou forte, vocês que vão me respeitar, vocês que vão para trás e nós vamos ganhar. É isso aí.
Boa.
Deus livre, hein?
Bom, como vocês já viram, o Chico também está presente. Chico, 9 pontos separam o Grêmio do Cruzeiro. Tu ainda acha que temos a chance de ser campeões? Saudações, tricolores.
Saudações, tricolores. Pedro, Formiga, todo o pessoal que nos acompanha no Spotify, no YouTube. Não só acho como... Não só acredito que o Grêmio tenha chance, como acho que o Grêmio será campeão, né? Esses 9 pontos aí são muito perigosos para o Cruzeiro, né? Digamos que mais um tropeço do Cruzeiro que o Grêmio ganha, daí tem um confronto direto na Arena, já fica em 3 pontos a diferença no segundo turno. Então não é tão impossível assim, o Grêmio só precisa ter uma sequência agora de começar a ganhar fora de casa, né? O Grêmio vem bem dentro de casa, né? Especialmente se a gente olhar os resultados, não tantas as atuações, mas os resultados. O Grêmio tem mantido a sequência de vitórias dentro de casa, só precisa ter o mesmo retrospecto fora de casa. No momento que começar a ganhar fora, nós vamos estar lá na cola do Cruzeiro e vamos estar brigando pelo título.
Boa, Chico. Isso aí. Não, eu concordo, cara. Concordo. O Grêmio precisa fazer umas duas vitórias seguidas fora de casa, né? Para conseguir pular ali para cima. E aquilo que a gente falou no episódio passado, que já vinha essa sequência de jogos em casa, o Grêmio está conseguindo ganhar os jogos em casa. Então, a tendência é que o Grêmio vá ganhar do Tombense de novo. Então, os adversários ali de cima, eles vão tropeçar. Assim como essa rodada, o Cruzeiro tropeçou e o Bahia também tropeçou. Então, mais um tropeço do Bahia, a gente já passa eles. Um tropeço do Vasco, a gente já fica perto deles. Então, isso vai acontecer. A gente tem que só continuar. E o que a gente sempre... A gente tem falado nos últimos episódios a questão do desempenho e resultado, né? O desempenho do Náutico não foi, que nem o Firmino falou, não foi espetacular, uma super partida, só que nos empolgou, foi melhor do que as outras partidas, melhor do que o Grêmio vinha jogando, e isso nos leva a acreditar de que, bom, o Grêmio pode repetir isso, pode ter feito aquela evolução que a gente sempre fala aí, e que pode ganhar fora de casa, e nos leva a acreditar que dá para chegar perto do título.
No episódio passado, eu fiz uma pergunta para vocês, se vocês achavam que o Ferreira ia ser titular. Vocês acharam que não, porque ele não tinha condições de jogar 45 minutos, alguma coisa assim.
Jogou quase o jogo todo, né?
É. Quando saiu a escalação, eu lembrei disso, cara. Lembrei.
Eu não esperava. Eu também não, mas ainda bem que jogou, porque é muita diferença de qualidade que o Ferreira cresceu do ataque. Absurdamente. Ele não jogou futebol brilhante, mas o pouco que ele joga...
É um pouco mais do que a gente falou no episódio passado, que o Ferreira, ele entrou no finalzinho do jogo contra o Bahia, e só de tocar na bola, ele não precisa fazer nada, ele dá sequência nas jogadas. Isso é uma coisa que o Janderson, por exemplo, não faz.
O Janderson não consegue, exato. Ele tem vitória pessoal, o Ferreira, ele tem técnica, habilidade... e num jogo ele já fez um gol, né? Um jogo já que ele voltou, que o Biel demorou o ano todo para fazer. Mas o Roger se ajudou nesse jogo também, né? O Roger escalou os melhores, aí tu já tem muita diferença, tu escalar Ferreira ou Janderson, tem muita diferença tu escalar Thiago Santos ou Vilhaçante. Eu não morro de amores pelo Vilhaçante, mas é muito melhor que o Thiago Santos. Tem muita diferença tu escalar Diogo Barbosa e Nicolas. Cara, então ele botou os melhores e isso facilita o cara, facilita a tua vida, cara. Não te agarra os piores que tu vai sofrer, cara. Bota os melhores por posição que vai facilitar pra ti.
Né, Formiga, não só a questão também do... Não só o fato do Ferreira ter marcado um gol, né? Faz diferença também, por exemplo, pro Campaz, né? E pro Diego Souza. É mais fácil jogar com o Janderson do teu lado ou com o Ferreira? Se tu toca a bola por Ferreira e tu vai correr na frente, tu sabe que tu pode receber a bola de volta. Se tu toca a bola pro Janderson e tu vai querer correr na frente, não tem certeza se ele vai acertar o passe, se é a jogada.
Né? Exato.
O Formiga falou ali do Nicolas e Diogo Barbosa. Cara, não tem como o Roger defender o Diogo Barbosa, né? O Nicolas fez duas assistências, né, cara?
Não tem.
Ele é o líder
de novo, né? Do
Grêmio, né,
de
cara?
Novo, né?
De novo. Então, assim, parece que os gols do Grêmio precisam sair pelo Nicolas. Tem que sair por ele. Antes a gente falava, se não é o Diogo Souza fazer gol, o Grêmio não faz gol. Cara, nesse jogo não, parece que o negócio mesmo é o Nicolas, né? Se não é o Nicolas passar a bola, não sai gol.
Tem um dado interessante que disseram no jogo passado, não foi nem nesse ainda, que nenhum gol do Grêmio na Série B surgiu pelo lado direito. Cara, nenhum, cara. Os caras estavam dizendo da rádio. Nenhum, é impressionante. E de novo, né? Esses dois gols foram...
Mas cara, quem é que joga lá, Formiga? Quem é que joga no lado direito?
O Janderson.
O Janderson e a lateral direito, que é questionável.
Sim.
Mas por outro lado também, cara, é só tu olhar o mapa de calor dos jogos do Grêmio. Isso já faz tempo. O Grêmio joga muito mais pela esquerda que pela direita.
Na época
do Cebolinha. PP também. Então, assim, já historicamente o Grêmio joga muito mais pela esquerda. Aí tu vê, né, se naquela época, se não tivesse o Cortez, se tivesse um cara com uma qualidade melhor na esquerda ali, né, cara, o Grêmio poderia ter jogado muito melhor, ter conquistado mais coisas, né.
Mas o Ferreira também vai cair por ali. Então, isso. Mesmo que tenha alguém, um bom lateral direito, o Grêmio, teoricamente, vai jogar ainda mais pela esquerda por causa do Ferreira.
Isso, né? Era aí que eu ia chegar. Tipo, acho que isso é... Claro que eu acredito que influencia ali a qualidade dos nossos laterais. Mas não é só isso também, porque o Grêmio joga muito pela esquerda. Então, a tendência é que,
parceria, né?
Que realmente vá ter mais jogadas e gols pela esquerda.
É, mas... Finalmente também o Roger botou um time mais equilibrado, achei, em campo, né? Que a gente sempre pedia, né, cara? Sem três volantes, ou três zagueiros, ou o que quer que seja, né? É o Bitel na dele jogando na segunda posição, é o primeiro volante, um armador, o Campaz na dele, finalmente também, de novo, o Campaz jogando o jogo na dele, apesar de não ter sido também nenhuma atuação exuberante do Campaz. A movimentação que ele dá é legal, pelo menos isso.
Sim.
No segundo tempo ele apagou, de novo, ele apagou o segundo tempo, né? Mas ele, no primeiro tempo ele deu uma movimentação interessante até. Ele, pelo menos para se aproximar, para tabelar, ele não fica preso numa ponta. Então tá o time mais equilibrado, um primeiro volante, um outro volante que sai mais, um armador, dois caras abertos pelas pontas e o centroavantão, o matador que a gente tem, né? Então o time equilibrado, finalmente, né? O Roger finalmente botou isso e deu sequência para esse time, né?
Sim, sabe que... De certa forma, eu tô iludido com essa atuação do Grêmio, tá? Porque o Grêmio realmente jogou bem melhor do que vinha jogando, né? Mas, claro, a gente tem que colocar os pés no chão.
Sim.
O que mais me chamou a atenção foi o domínio de jogo do Grêmio e um jogo rápido, de velocidade, troca de passes, o Grêmio muito na frente. E isso me mostrou a deficiência que é o Grêmio com jogadores rápidos, com toques de bola, a deficiência que é o Diego Souza. Ele é um jogador muito lento, ele não conseguiu participar muito do jogo. Então o time todo estava, digamos assim, voando e o Diego Souza não conseguia participar muito. Então, tipo, isso escancarou o problema que é o Diego Souza. Claro que ele tem, ele fincado na área, bola chegando lá redondinha nele, ele consegue. Só que no primeiro tempo, principalmente, houveram uma ou duas jogadas que ele tentou fazer o pivô, a bola não veio no pé dele, cara, já não saiu jogada. Ele já não pegou, o zagueiro pegou, né? Então...
Nesse tipo de jogo que o Grêmio tem que propor o jogo contra o adversário, a bola tem que ser... O Diego Souza vai basicamente jogar de pivô, né? Ele não vai ser o cara que vai driblar o zagueiro, o adversário. Ele vai ficar de costas pro gol, né?
Sim.
Mas eu acho que fora de casa... Eu concordo contigo, Pedro. Eu sei que tu é um crítico do Diego Souza. Acho que fora de casa, quando tu precisa ter mais velocidade, eu não vejo o Diego Souza sendo tão efetivo assim, né? Mas ainda assim, eu acho que ele, jogando de pivô, ele joga muito bem. Não vejo...
Mas a bola tem que chegar redonda. Tem que chegar ali no pé dele.
Olha, eu acho que a gente tem que se acostumar, né? O Diego Souza vai ser isso. Vai ser isso sempre. Não tem como ser diferente. A gente saber que o Diego Souza em campo vai ter que ser assim. E vai ter que ter gente correndo pra ele. Por isso que tem ali Ferreira numa ponta, Biel na outra, ou Guilherme vai ser depois... Campaz, vai ter que ter esse pessoal correndo por ele e ele esperando a bola na frente. Eu acho que ele ainda é pro time, eu não tiro ele do time. Eu acho que ele é o melhor para aquela posição ainda. É só ter um esquema, armar um esquema direitinho que compense a falta de energia dele, digamos assim. Então tem que ter um esquema que faça essa compensação. Sim. E acho que dá para arranjar bem. Enquanto o Náutico deu para fazer direitinho, dá para fazer com outros times, porque os times são todos muito parelhos.
É muito semelhante
ao Náutico. Tudo perfil do Náutico.
Até os times que estão lá embaixo, eles ganham duas seguidas e já sobem bastante na tabela, né? Então,
ou o CRB era lanterna, tá lá em cima, brigando lá em cima, né?
Tá tudo meio equilibrado. O Roger falou que é a melhor partida do ano do Grêmio. E eu acredito, eu também acho que o Grêmio jogou... Foi a melhor partida, né?
Foi a partida que o Grêmio mais finalizou também, né?
Mais finalizou. E também, aí a gente pode pensar, poxa, mas é o Náutico, né? Cara, é o Náutico, mas assim, apesar de não estar numa situação muito boa na tabela, o Náutico eles quiseram ir para cima, eles quiseram jogar, tentaram chegar no ataque. Não é um time tão ruim assim, né?
Ah, eu acho. Cara,
é o Real. Vitor Ferreira tava.
Cara, é que na verdade.
Vitor Ferraz.
Vitor Ferraz jogando de. No meio campo, eu acho.
Meia esquerda aí.
Deixa eu corrigir minha frase, então, assim. O Náutico é o time nivelado com o time de Série B. Não é, ele não é aquele time podre, entendeu? Ele é ruim, mas ele é nivelado com a Série B.
Sim. Acho que sim, tá no padrão dos outros, é.
Mas outros. Uma coisa que eu acho que o Roger precisa corrigir, é, eu não sei se isso é do Roger ou é dos jogadores, eu acho que, na verdade, independente, o Roger precisa trabalhar, é a questão de finalização. O Grêmio precisa chutar mais. No primeiro tempo teve uma jogada em que tanto o Ferreira quanto o Diego Souza poderiam ter chutado a gol e fazer o gol, eles resolveram um passar para o outro e não deu em nada a jogada. É. O goleiro pegou, se eu não me engano, ou tiraram a bola. Então, cara, o Grêmio precisa chutar a gol. Precisa, tem que finalizar. Concluir. Não adianta fazer firulinha, passezinho, ali, só, passar.
Não e... só chutar, né, Pedro? Eu acho que falta também ser assertivo, né? O Grêmio produziu bastante para ter feito só dois gols, né? É, e acho que tem alguns jogos atrás também o Grêmio tem boas chances claras. E acaba não concluindo, não marcando, não fazendo gol, né? Acho que isso é o mais crítico, né?
Mas daí nós vamos bater na parede da qualidade, né? O que falta...
Que o Elias de novo errou um gol feito, né?
Mas não
que
agora Elias, o Fê... né? Vamos falar do Diego Souza também, né?
Também,
o Diego Souza... Teve vários jogos que ele fez gol e o Grêmio venceu, mas tem vários jogos também que ele perde gols feitos, né?
Sim.
Eu acho que
é da profissão, ele... né? É da profissão, sim. Né?
É da profissão, mas o Diego Souza é um cara que tem que errar menos do que o Elias, por exemplo.
Ele, sim, mas outra, eu acho que o Diego Souza erra um pouco.
E com a dificuldade que o Grêmio tem de produzir, o Diego Souza tinha que ser mais assertivo.
Eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que o Diego Souza tá na média bem alta. Sim, eu acho que... Cara, não, ninguém vai acertar 100%. Ele acerta dentro da média muito... O que faltava era alguém para concluir junto com ele também. Atacante tem que fazer gols e ele tava fazendo. Os outros não faziam. Já teve uma parceria melhor. O Ferreira já fez agora um gol, né? O Biel fez no jogo passado com o passe... açucarado o Diego Souza, a gente não pode esquecer isso também. Então, o que tava faltando é bater a qualidade mesmo. A gente vai bater na parede da qualidade dos outros. O Diego Souza tem qualidade, mas não tem movimentação. Os outros, falta é técnica mesmo. Agora, com o Ferreira, quem sabe melhor. Com o Guilherme, talvez, comece a aumentar a produtividade. Porque Janderson, Biel e Elias são uma produtividade quase nula, né?
Uma coisa que é preocupante também é que, se tu olhar os jogadores que são artilheiros do Grêmio na temporada, o Elias, que a gente critica muito, é vice-artilheiro. Atrás do Diego Souza, só.
Que tristeza.
Beleza, é complicado. É complicado,
exatamente.
O Diego Souza tem 0,5 gols por jogo, 2,1 chutes por jogo, e chutes no gol, um chute por gol no jogo. E ele
Esse
perde.
Jogo, tá falando?
Não, essa é a média dele.
É a média.
É a média dele. É pouco, né? É pouco. Ele precisava. Isso mostra a deficiência do nosso meio e ataque.
É,
a bola,
aí eu,
ele tinha
aí,
que ter mais chances de gol.
Isso. Aí eu
porque
acho
aí
que
ele,
a bola
aí
chega
ele,
direito.
Exato. Porque aí, se ele tem mais chances, ele vai errar mais, mas consequentemente ele vai fazer. Né?
É, a gente tem mais chance de fazer. Exatamente, é produtividade mesmo, falta. Não só a efetividade, precisa da produtividade para a bola chegar para o cara ser efetivo, né? Se não tiver a produção, não tem como ser efetivo. Então precisa ter a produção ali no meio. E acho que esse time pode embalar e encorpar agora, se o Roger der uma sequência para esse time, pode dar uma mecânica legal ali e começar a crescer, ainda mais com a. Com as entradas dos novos reforços aí, né? Lucas Leiva, esse sim vai acrescentar muita qualidade.
O Guilherme também vai, cara. O Guilherme vai porque ele é melhor que Janderson.
Tá, mas daí não é um jogador que vai mudar o patamar do time.
Tá,
mas
certo.
Mas o Lucas Leiva muda o patamar do meio de campo.
Tá certo.
Ele muda. Ele mas vai ele, pra, sim, ele tá leva certo. O time para um outro patamar.
Concordo. Ele é, entre aspas, carregar o time nas costas. Né? É. Ele vai.
Ele pode fazer isso.
O Guilherme não, mas é aquela coisa que eu defendo bastante, né? Tem alguns jogadores que num time jogando bem, eles não vão comprometer ou podem até agregar, né? Que eu acho que é o que aconteceu com o nosso lateral direito, o Rodrigo Ferreira, nesse jogo. O time todo jogou bem, ele não
comprometeu.
Não comprometeu, e foi ali, fez o feijão com arroz e tal. Então, quando o Grêmio joga bem, ele vai fazer o feijão com arroz. O que tá bom, se o resto do time ali entregar o que precisa jogo, entregar. Né,
praticamente. Ele ficou, só fez o dele mesmo ali.
Isso.
Ele não apoiou, não teve nada, não saiu nada do pé dele também. Só não comprometeu, né?
É.
Só não comprometeu. Mas ali é pouco pro Grêmio. É muito pouco.
Não, é pouco, concordo. E o Janderson, que estava suspenso, ele vai voltar como titular agora?
Ah, daí se voltar é mais um pé do Roger, né, cara? Ah, daí é.
Acho que o jogo contra o Tombense é em casa, né? Então eu acho que o Roger vai repetir o time.
Ainda
mais que ele elogiou bastante o time saiu aplaudido.
É, entre Biel e Janderson, eu prefiro o Biel ainda.
Acho que o Roger, ele tem que, até pelo que o Grêmio apresentou, né, ele tem que repetir, né? Se tiver a oportunidade de repetir, se não tiver nenhuma lesão, para ter aquilo que a gente sempre fala, a coerência do Roger, né? Ele precisa repetir o time, né? Até pra gente ver se daqui um pouco... Não, é entrosamento, etc, né, do time. E esse aí é o time titular, por enquanto.
É, só tu tem alguém no meio...
A princípio, o que eu acho é que desse time aí vai sair o Vilhaçante pra entrar o Lucas Silva.
Lucas Silva está sendo especulado para sair do Grêmio, inclusive.
É. Eu não sei se vai sair o Vilhaçante ou o Bitello. Eu tiraria o Vilhaçante, com certeza.
Eu também.
Com certeza eu tiraria o Vilhaçante. Mas ele pode ganhar no carteiraço ali, né? Não sei se o Roger vai querer comprar briga com o Vilhaçante. Para não perder grupo, alguma coisa assim. Mas eu tiraria o Vilhaçante, com certeza. Mas só tu tendo um meio ali de movimentação, creio que eu passo, não tô falando pela qualidade, mas a movimentação já faz a engrenagem do time funcionar direito e até o Biel funcionando melhor, porque o Biel tira um pouco dele a função de armar, né? Que quando tem três volantes ali,
sim, tu sacrifica ele fica armar.
Tu sacrifica o Biel e o Bitello, os dois bi, né? Então. Tendo um meio ali diferente,
que faz
movimentação, o time melhora.
Eu concordo contigo, tá? Mas as atuações do Campaz são questionáveis, né? Por outro lado, eu acho
ele
que
ninguém
que entregou e consegue jogar o que ele joga, mesmo sendo jogando bem abaixo.
Ele dá uma dinâmica diferente do que o Bitello ali naquela posição.
Sim, claro.
Ele se projeta mais, ele faz o time...
Tem mais movimentação.
O time ser mais, se movimentar mais também. O Bitello tem qualidade, claro, mas são características totalmente diferentes, né? Eu acho que o mesmo Campaz não produzindo tudo que a gente espera dele, ele ainda dá uma dinâmica diferente do que o Bitello.
Apesar dele errar bastante passe, né? Eu acho
que... Tem o Campaz?
Ele tem errado bastante passe.
Sim.
Então, mesmo errando tudo isso, eu acho que ele tem que ser o titular.
Porque não tem outro, né?
Exato. Porque
eu tentaria o Gabriel Silva, já disse. Eu tentaria o Gabriel Silva.
Cara, mas ele já... Não teve muita oportunidade como titular, mas ele vem jogando... Por exemplo... Emerson e Elias, cara, o Elias eu já deixo um chá de banco ali, mas não entra Emerson, mais, claro. E Emerson tem que entrar no lugar do Elias, sempre.
Eu acho. O Pedro Lucas já tomou a frente do Gabriel Silva também, só que o Pedro Lucas eu vejo que sentiu o jogo de novo, né? Ele já tinha no gauchão entrado nos jogos e não tinha ido bem, acho que de novo ele entrou e acho que sentiu um pouco a pressão do jogo, e não entrou legal de novo, não. Não entrou legal, errando passes bobos, passes curtos.
Fazendo pra mim é mais ou menos a mesma coisa que o Gabriel Silva vinha
fazendo. Pode ser, só que eu esperaria dar uma chance mais pro Gabriel Silva, eu daria.
É, eu acho que os dois precisam de mais chance, né? Eles precisam jogar mais aí. Mas agora que tu falou do Pedro Lucas, eu assisti um pedaço do jogo do Grêmio do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que é a equipe sub-20. O Grêmio bota a equipe de transição, né? E o Pedro Lucas era da equipe de transição e tava jogando. E aí, nos últimos dois jogos, o Roger chamou ele pro time titular aí, né? E tanto é que ele entrou nos últimos dois jogos e ele não tá mais jogando transição. E o time de transição, eles jogam da mesma forma que o time titular joga. Inclusive, eles estão com o mesmo problema que o time titular tem. Que é a falta de um jogador armador ali para criar a jogada. E saindo o Pedro Lucas, o time jogou aquela mesma coisa que a gente vê no time titular. É, toca a bola e não cria jogada e não faz gol e fica aquela mesma porcaria, né? Então, para tu ver que esse problema aí já vem da base do Grêmio, né? Então, a escassez de meio armador, digamos assim, já vem da base do Grêmio, né? Então...
Mas quem foi o último armador que o Grêmio revelou?
Revelou? E que deu certo?
É. Não necessariamente Jean-Pierre. Deu certo. Jean-Pierre, mas já faz tempo também, né? Faz alguns anos, né?
Faz, foi 2020, 19 e 20, acho que ele começou a vir pro titular.
É. 19 e 20. Mas faz tempo, né? O Grêmio testou algumas opções nesse meio tempo, principalmente porque o Jean-Pierre não jogou todos esse tempo como titular, né? O Grêmio teve problemas na posição. E nunca teve alguém da base que veio que pudesse, pelo menos, jogar ali naquela posição.
Sim.
O Jean-Pierre, que foi um desperdício de talento, né, que o Grêmio teve aí, por falta de vontade dele, por culpa dele.
É, eu acho que é mais por culpa dele, né?
Sim, com certeza, por culpa dele. Não sei como é que ele tá no Avaí, se ele tá bem, se ele tá de titular.
Fez um gol de falta contra o Palmeiras.
Fez um gol esses dias, mas eu não sei se ele tá de titular ou só entrando aos poucos. Mas realmente falta. E o Benítez é outro que não tem como apostar, né? A gente acha que...
É, o Benítez já estão até cogitando de desfazer o contrato, né? Devolver ele, porque tá em empréstimo lá pro Independiente.
É, eu acho que faz bem. Faz bem, é empréstimo, não tem rescisão, acho, multa rescisória, então vai e manda ele de volta. Não, porque tem
uma cláusula automática lá, né, de, acho que são 60% dos jogos que ele for titular, jogar, não sei, tem um mínimo não de sei. Minutos e tal no campeonato, ele tem uma cláusula de compra.
O Grêmio então não tem que fazer isso aí não, tá louco?
Só que não adianta, ele não se escala, né, ele se machuca, então com isso não precisa se preocupar, na verdade.
É, e só que o Campaz, ele tem que ele que tá jogando aquela função ali, ele também tem falta competitividade pra ele, é o que tá deixando ele... Ele ainda
competitividade
não
e qualidade, né, Formiga?
É, qualidade. Qualidade eu não vou cobrar do que ele não pode oferecer, né? Então, só que competitividade eu posso cobrar, porque isso ele pode oferecer mais, né? A qualidade dele a gente não tem como fazer ele melhorar. É. Mas ser competitivo, pelo menos, sim, né? E ele é muito displicente muitas vezes e sempre morre no segundo tempo. Então o Grêmio tá carente dessa posição aí, tá experimentando. É uma das posições que estão em abertas, né? Acho que essa posição tá em aberta, acho que a posição mais o atacante pela direita tá em aberta ainda também. Acho que são essas posições em abertas, né, que o Grêmio tem pra lateral direito também, talvez.
É.
Que o Grêmio tem.
Lateral direito, resto... com certeza, né, pra mim.
Com certeza, é. Mas acho que não vai sair
do
que
a
gente já tem hoje, hein? Vai ficar isso aí mesmo.
É, mas é um erro o Grêmio contratar, né, o lateral direito.
Né? Não, se for ver, o Grêmio tá na terceira contratação. Terceiro nome que foi contratado esse ano. Tá jogando.
Terceiro?
O Orejuela,
Edilson
e o Rodrigo Ferreira.
É.
E nenhum que resolva a situação da nossa. Tem um carente lateral, né?
Vamos falar de Kahneman? A partir de 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato contra o time, sair de graça, né? E a diretoria não procurou ele ainda para renovar. Isso tem é toda aquela questão que a gente já conversou.
Como assim não procurou? Porque quando saiu essa história do Kahneman, um tempo atrás, tinha também saiu na Zero Hora, na Gaúcha, né? Que o Grêmio já tinha meio que um
sim, pré-acerto tem um pré-acerto com ele, exato. Só que não é nada oficial.
É, vamos lá. Eu ouvi a entrevista.
Não te garante nada. Ele pode assinar um pré-contrato.
Eu ouvi a entrevista do Romildo Bolzan para o sala de redação, foi semana passada. Acho que foi na sexta mesmo. Foi na sexta mesmo, né? No dia do jogo. E ele falou desse assunto do Kahneman, ele disse que vai acertar com o Kahneman na hora certa. Eles vão sentar para conversar. E já tem. Estão meio que apalavrados já, ele falou, mas. Mas eu não sei, né? tem que oficializar isso uma vez.
Eu acho que
não adianta.
Eu acho que já existe um acerto, de certa forma.
É tipo aquele acordo de cavalheiros, entendeu?
Eu acho que
é
sim.
É o que mais ou menos tem. É a palavra, né? Então, tipo, tem que confiar na palavra do Kahneman
Romildo. Eu vejo o Kahneman um cara muito íntegro, assim, eu não vejo ele sim. fazendo as coisas por baixo do pano.
Sim.
Acho que ele não
cara, mas independente isso, disso, não tem que chegar nessa situação, né?
Mas, ele já... mas,
até assim, porque é a carreira dele, né, cara?
Não é questão de ser... Mas exato. Não é questão de ser íntegro, né, Formiga? Se ele saísse, por exemplo, o Qatar, onde se especula que ele recebeu, que tem uma sondagem, ele não pode, a gente não pode criticar o Kahneman porque é a carreira dele, né?
Ele tá exato, jeito, né? É isso que eu tô exato. Dizendo.
E outra coisa
por baixo também... Ele não vai fazer as coisas.
Exato.
Ele vai exato. Avisar o Grêmio, espero que ele avise o Grêmio, dizendo que tem uma proposta, se o Grêmio cobra ou não. E não vai fazer aquele Ronaldinho, né? Que assinou tudo escondido e chegou no fim do contrato. Ah, tchau, tô indo pra lá.
Exato. É que tem também a questão do empresário do Kahneman, que até onde eu sei, o empresário do Kahneman não é muito confiável. Ele já tem, até questões das renovações passadas, foi sempre uma novela para renovar com o Kahneman em função do empresário dele, né?
Sim.
E então, isso agrava um pouco a situação, né? Daqui um pouco o empresário diz, não, vamos lá, pá, 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 porque daqui a pouco ele vai receber um dinheiro também nessa e ele, não, eu quero receber, pimba. E aí...
Cara, tem que renovar com o Kahneman uma vez, né? É um erro se renovar.
Não, já deveria ter renovado.
Jeromel também, é um erro se
renovar. É, só que assim, ó, o Jeromel, ele tem uma cláusula, tá? Automática no contrato, que é X partidas
graças
lá.
A Deus.
Ele renova automaticamente. Então ele já tá quase ativando essa cláusula. Se não me engano, faltam 3 ou 4 jogos que ele precisa jogar. Só que assim, ó, o Jeromel jogou todos os minutos dessa Série B. Então a gente pode ficar tranquilo, né? em relação a isso.
vou dizer uma coisa assim, ó. Jeromel, meu, é o melhor jogador da Série B desse Campeonato Brasileiro. É. O melhor.
Cara,
ou melhor, contando todos os jogadores, todos, ele é o melhor.
É verdade.
Disparado, ele é o melhor.
Cara, eu preciso compartilhar com vocês o que eu vi, que foi naquele momento que o Jeromel saiu jogando, deu uma meia-lua e foi indo pro ataque, e a torcida foi a loucura. Cara, isso foi espetacular. Só que o melhor de tudo foi eu ter olhado o Bruno Alves, ele tava rindo dentro de campo, parecia gente. Ele tava rindo, ele ficou assim, ah, meu Deus. Vendo o Jeromel. Aí o Jeromel voltou pra zaga, ele olhou pro Jeromel, o Jeromel sereno. E ele continuou rindo, cara. Assim, aquilo ali foi espetacular, meu.
Dá pra dizer que o Jeromel, acho que é um dos poucos jogadores da Série B que jogaria em qualquer time, titular, seria em qualquer time da Série A.
Sim.
Poucos, é verdade.
Qualquer time. E a imprensa vive querendo, eu já disse, a imprensa tá louca pra aposentar ele e ele jogando cada vez mais. O cara é fora de série, um monstro, né? Melhor jogador de novo disparado do jogo.
É.
De novo. O cara é um monstro. E a melhor dupla de zaga da história, o Grêmio não pode se desfazer, meu.
Não pode, não. Tem que ir até o
zaga da história. É Jeromel e Kahneman, é. Até o
Kahneman. Melhor que a do Capitão América e o Rivarola.
Ah, melhor, meu. Melhor porque eu tenho o Jeromel, meu. Cara, Jeromel e Adilson Batista, olha, eu...
E o Hugo de Leão.
Eu não tomaria gol. Ah, não, o Jeromel.
Como é que aonde entra o Hugo de Leão?
De Leão fica no banco.
É?
De Leão fica no banco.
Cara, tu pega a galera que...
Ou jogaria Jeromel e de Leão, né?
É, eu iria de Jeromel e de Leão.
Só que os dois são do mesmo lado, né? Os dois jogam pela direita.
qualquer um, os dois, a qualidade que tem, consegue inverter, eles fazem o revezamento durante o jogo, jogo cada um.
Anchieta, o Grêmio teve muitos bons zagueiros, Anchieta jogava demais, jogava demais Anchieta. Ayrton Pavilhão não vi, não consegui nem ver lances dele, nunca vi, mas pelo que dizem
que joga muito,
que era o craque também na posição. Mas do que eu vi, meu, eu posso dizer que Anchieta, De Leon, Mauro Galvão, Adilson Batista, eles jogavam demais, mas o Jeromel é o melhor que eu já vi. É o melhor que eu já vi disparado. De todos esses. Impressionante.
Falando ainda em contrato, né? O Grêmio teve um interesse no Guilherme Castilho do Atlético Mineiro, tá? Alguns dizem que ele é volante, outros dizem que é meio atacante. Mas olhando o mapa de calor dele, ele é mais meio campo. É aquele cara tipo que joga entre as duas áreas e pro lado direito, né? Então, ele é mais um volante ali que poderia jogar mais adiantado, acredito eu. Parece que ele é tipo uma revelação aí, ele promete muito e seria bom, importante para ele, pro Atlético Mineiro e pro Grêmio vir para cá.
Sinceramente, eu não conheço ele.
Não, se for não, que nem a gente estava conversando sobre o Biel outro dia. Né?
Isso, eu acho que é o mesmo caso do Biel. É o mesmo caso do Biel.
Mas o Biel ainda é fraco, né? O Castilho, eu não sei dizer. O Biel é pouco pro Grêmio, né? Pra jogar uma Série A, do caso assim. Até pra ser titular de Série B. Até pra grupo ele pode servir, o Biel. Mas o pra titular de uma Série A, pra jogar uma Libertadores, por exemplo, é pouco. O Castilho, eu não sei dizer, né? Só que o Castilho tinha... Difícil firmar quando vai ter Nath Fernandes no meio de campo, Hulk, quando tem tio Zaratio, aquele
Zaratio, que tá mais,
Keno. Então, a disputa assim, lá é muito forte, né?
Pois é, então por isso nos empolga, né? Agora, em compensação, o Biel lá no Fluminense, que tem vários jogadores mais ou menos lá, limitado. Mas
tem outro lado, né, Fluminense? Se tu não conseguiu te firmar jogando ao lado desses nomes aí, tu vai ser mais difícil jogando ao lado do Janderson, por exemplo.
Não, mas não é.
Não, mas é que ele não vai ter
se firmar. Ele não vai ter oportunidade, Ele não vai ter oportunidade pra
jogar. Ele não tem espaço, na verdade. Ele não tem
Exatamente,
espaço pra jogar lá.
Isso.
Tu precisa tá jogando muito.
Só que eu... Olha, tomara que o Grêmio tenha visto muito bem os jogos desse cara. Tenha...
Parece que o
Não seja uma contratação meio no escuro, assim, né? Ah, tá sobrando esse aí, vem pra cá. Tomara que o Grêmio tenha analisado bem, né?
Parece que o Denis Abraão tá desde fevereiro analisando ele e tem interesse nele, né? Então, apesar do a diretoria do Grêmio dizer que não tem nada e tal, mas outras fontes dizem que tem boas possibilidades e tudo mais, né? Então,
eu acho que talvez vale melhor seja melhor apostar nele do que no Natan, que eu tava especulando que o Natan também, que não morro de amor foi que o Natan. Que era do Atlético também e tá no Fluminense agora, isso, né? Nem se firmou no Fluminense.
É melhor um cara que não se firmou no Atlético do que um cara que não se firmou no Fluminense. Não se firmou no tipo, não teve porque não teve espaço, né?
Até se eu conheço. É que eu conheço, até pelo que eu vi dele, é um jogador bem comum. Pelo que eu vi dele mesmo, o Atlético.
Tá, mas é que também isso não quer dizer, né? Quantos jogadores comuns que vieram pra cá ou pra outros times e deram certo, né? O próprio Paulo Nunes, o Jardel.
Não, desculpa, mas o Jardel não era comum. Jardel era craque na posição, meu. Fora de série.
Jardel não, ele era reserva do Vasco, se não me engano.
É a terceira reserva do Vasco.
Então, ele não se firmou no Vasco e veio pra cá.
Ele não é um jogador comum. O que eu tô falando, pelo que eu vi do Natan, o Natan não me empolga. Ele é um jogador bem comum, de nível bem razoável, assim. O Castilho poderia apostar, mas eu não conheço o Castilho. É isso que eu tô dizendo. Esse talvez vale mais a aposta no Castilho. Justamente por eu não conhecer, me empolga mais que o Natan que eu conheço e não me empolga.
Sim, entendeu? Sim, entendi. Tá justificado. O Grêmio confirmou na última segunda-feira adesão à Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. Não tem tantas informações aí, mas parece que é o caminho aí que
os clubes estão seguindo, acho que a maioria dos clubes aderiram, né?
A maioria, exatamente.
Só meu medo.
Vou dizer porque eu não vi muito sobre a Libra, é porque a gente tá na segunda divisão. Então, eu fiquei Porque, tipo, se a gente tivesse na Série A, eu teria pesquisado mais sobre isso.
Daqui a pouco pode virar uma... Como é que é o nome daquele daquela Copa ou Campeonato?
Primeira Liga? Primeira Liga?
Acho que é a Primeira Liga, alguma coisa assim.
A Primeira Liga ou aquela Copa João Avelange que teve em 2000 lá?
Não.
Acho que é a Primeira Liga.
Primeira Liga, porque a Primeira Liga era meio que um campeonato à parte, fora da CBF.
Isso, né? Não, mas esse também, a princípio, é para ser fora da CBF, para substituir o Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
Mas então, tem grandes chances de acontecer a mesma coisa, né?
Mas é que depende da adesão dos clubes.
Aqui não teve
uma adesão total, entende?
Meu medo é perder critérios de descer essas coisas, ter virada de mesa. Para mim tem que estabelecer um critério.
Não, mas
continua como está.
Isso, tanto é que são, a adesão são clubes da Série A e da Série B.
Mas e os da Série C? Daí como é que os da Série C vão subir para a Série B? Tudo isso tem que estar...
Daí eles entram... mas isso vai ter...
Tem que estar bem organizado. E principalmente também os pagamentos, né? Que são feitos para não ter tanta...
Esse é uma...
Disparidade, exatamente.
Isso é a polêmica que gera, porque assim, eles querem fazer semelhante à Premier League, né, da Inglaterra, que é tipo, de acordo com desempenho no campeonato do ano anterior, percentual, outro percentual é com a faixa de TV, outro percentual é tipo, sei lá, meio que o histórico de clubes, assim, tipo clube grande, essas coisas assim. E aí, a polêmica são os percentuais, né, de cada uma dessas faixas aí.
A Premier League é o melhor exemplo, porque ele é o campeonato mais competitivo que tem na Europa, né? Dos grandes. O resto é tudo dois, três times brigando só e deu.
Se eu não me engano, Formiga, a cota de TV na Premier League é igualitária para todos os times.
Se eu não me engano,
não.
Agora eu não lembro. Mas
É justo o Flamengo e Corinthians ganharem mais, tá ligado? Três vezes mais...
Eu acho que
ganha um pouco mais, mas não pode vir.
Assim como eu acho.
Eu acho que não é justo. Eu acho que não é justo, porque... claro que o argumento maior é que eles têm mais torcedores e tudo mais. Gera um maior lucro para a TV. Mas se tu olhar pelo mérito esportivo, não faz sentido.
Tá, mas e daí
tu vai...
Tem que botar um percentual maior do desempenho do ano anterior. Eu acho que tudo é um percentual, assim, um somatório de coisas, né? Tamanho do time, isso conta, claro que conta, tamanho da torcida, mais o percentual pelo desempenho no último campeonato, ou os últimos três anos, digamos assim, faz uma média dos últimos três anos, alguma coisa do tipo, e lá no final vai dar uma soma tanto. Justo o Flamengo ganhar, por exemplo, 100, Grêmio ganhar 80, por exemplo, isso é justo. Justo né, pelo tamanho da torcida, digamos assim. Mas não o Flamengo ganhar hoje 1 milhão e o Grêmio ganhar ali 80 mil só. Entende? Então é. Tem que ter um critério que.
Deixar mais
hoje,
próximo.
Mais próximo, claro. Até porque eu acho que é injusto o Grêmio ganhar mesmo.
Aí entram outras questões, né? Outras questões, por exemplo. Como é que tu mede o tamanho de torcida? O que que tu vai aceitar para dizer que a tua torcida é maior? Mas que tipo de pesquisa, por exemplo?
Boa pergunta.
Nunca me perguntaram se eu sou torcedor do
exato,
Grêmio.
Exato.
Pesquisas, Ibope, mas eu acho uma boa pergunta, sabe? Porque
E outra coisa também que às vezes eles fazem, claro que não, hoje eles não vão fazer isso para dar o percentual de valores ali de premiação de campeonato e tal. Mas o que muito se faz é medir através de redes sociais. Só que, cara, isso não quer dizer muito. Só que aí que tá, eu posso seguir o perfil do Grêmio e do Palmeiras,
social,
por exemplo.
Rede social eu não acho legal. Mas entendeu? Assim, ó.
Porque, tipo, sei lá, eu gosto do Palmeiras robô, também.
Que rede social pode criar um monte de robô. Mas assim, ó, pesquisa pra mim é válido. Mas é um bom ponto como medir, porque. Cara, assim como eu acho justo o Flamengo ganhar um pouco mais. Assim como eu acho justo o Flamengo ganhar um pouco mais que o Grêmio. Eu acho injusto o Grêmio ganhar a mesma coisa que o Inter. Quando há 30 anos já que a torcida do Grêmio tem todas as pesquisas, todas as pesquisas. E o Grêmio
eu te pergunto assim, Formiga, como é que tu sabe que a torcida do Flamengo é maior que a do Grêmio?
Não, tô dizendo pelas pesquisas. As pesquisas apontam a torcida do Flamengo maior, as pesquisas apontam a torcida do Grêmio maior que a do Inter.
Duas então, coisas. Na transmissão do jogo de ontem, Flamengo e Corinthians, algum dos comentaristas de alguma emissora falou o seguinte: o Corinthians tem torcedor do Corinthians. Então, tipo, a torcida do Corinthians é grande, mas todo mundo que torce pro Corinthians é corintiano. Quem torce pro Flamengo... Não, isso não tô generalizando, tá? Mas muitos, ou uma boa parte de quem torce pro Flamengo tem outro time. Tu pega Nordeste, o cara torce pro Flamengo e pro Sport, pro Flamengo Norte. E pro Náutico, entendeu? Pro Corinthians, Norte, não. Nordeste. Então, isso é uma coisa interessante. Mas o que eu acho que é o mais interessante de tu medir e pagar os clubes é em relação à quantidade de sócios ativos. Porque isso tu vai ajudar o clube a crescer até uma renda de sócios e tu vai conseguir medir. Aquele clube que fizer uma boa gestão até pro sócio que
mas
é distante...
Mas aí, por exemplo, não pode ser o cachorro como sócio, né?
Não, exatamente, claro, tu tem que saber ser regras. Até como que tu vai medir quem é o sócio ativo. Ele tem que estar ativo dentro de quanto tempo, essas coisas
pois
assim.
Pois é, mas aí tem que ser o critério mesmo pra todos, né? Porque senão isso vai abrir uma brecha pra todos os times. Ah, 3 anos de inadimplência é ativo ainda pra mim.
É, né? Exato. Então tem que ter esses critérios aí. Mas eu acho que essa é a mais fácil de tu medir do que tu sair fazendo pesquisa. É só o clube lá, tu tem uma auditoria, assim como tem auditoria de contabilidade, essas coisas, tu tem uma auditoria aqui, esses são os critérios, tu me dá esse relatório.
Na verdade,
aqui.
O critério não vai nem ser pesquisa, né? O critério é quem vai pagar isso vai ser TV. O critério da TV é quem dá mais Ibope, quem dá mais audiência. Esse é o critério deles. Esse vai ser
aí
o critério
que tá,
deles.
Mas é que aí que tá, a TV
não
vai
é a
pagar
TV,
pra Libra.
Mas,
e aí
é
Libra
que
distribui dinheiro.
Aí que tá, Formiga. A TV vai pagar, é que nem o Pedro falou, a TV não precisa pagar direto para os clubes. Uhum. A TV pode pagar para a instituição, para a organização.
Pode
e a organização
ser,
que vai.
E é, na verdade, dinheiro. É assim que vai ser. A organização vai ter o direito de imagem e ela vai vender para os clubes.
E tem que ser, porque o futebol brasileiro está entrando num mundo muito perigoso, que já era na Europa, né? Que é poucos times arrecadando muito. Concentrando poderes e poucos times disputando. É. Cara, a hora que a gente tá vendo o Campeonato Brasileiro nos últimos anos, é Palmeiras, Flamengo, de vez em quando surge o Atlético Mineiro aí, daí de vez em quando o Corinthians ainda vai, mas quantos anos não foge disso, cara? Há quantos anos? Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Quantos anos é isso, cara? Há quantos anos tá isso?
Não, mas na verdade o Flamengo começou mesmo em 2019, porque antes disso o Flamengo não tava conseguindo chegar. O Flamengo, apesar de ter grandes receitas, ele não tava conseguindo chegar. O Flamengo ficou anos sem chegar no Campeonato Brasileiro.
Falando mais especificamente do Campeonato Brasileiro, é
Palmeiras e Corinthians.
E de novo vai ser, né? E não só o futebol brasileiro, tem que ter um jeito também do futebol sul-americano, né, cara?
Olha a Libertadores sul-americana, né, cara? É só
o só Brasil.
Brasileiro. A Libertadores vai virar um brasileiro de grife, né?
Um brasileiro de grife, cara. E daí de vez em quando surge um argentino pra disputar. De vez em quando.
E aí tu olha um Fortaleza da vida chega nas oitavas de uma Libertadores. Então, né,
o Atlético Goianiense, cara.
Um Fortaleza, cara, né, cara?
O Atlético Goianiense eliminou o Olímpia da sul-americana. Atlético Goianiense era zona de rebaixamento.
Tricampeão.
Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento do brasileiro, cara. O time da zona de rebaixamento do brasileiro faz frente ao melhor time do Paraguai.
É. Mas o Paraguai faz tempo que não tem time bom também, né?
Mas é por isso que eu falei isso, ressurgiu o futebol sul-americano, meu.
O Brasil é uma potência.
Né?
O Brasil é uma potência e daí a Argentina tem alguns times ali e acabou.
Mas tinha que ser estudado um jeito de crescer de novo o futebol sul-americano, que não dá pra só brasileiro disputar, meu.
E eu acho que fica chato, cara. Fica chato.
É tudo uma questão
também, porque o Brasil tem muitas vagas na Libertadores. Também. Mas é uma questão financeira,
Aí é que eu ia chegar, meu. Eles incharam demais a Libertadores com o time ruim, meu. Incharam demais a Libertadores.
Brasileiro, né?
Com todos os times ruins de todos os países, meu. Eles incharam, meu. É demais.
É que o que estraga mesmo é a pré-Libertadores.
É. Não, tudo, meu. Tinha que ser no máximo dois times de cada
direto
país,
já.
Meu. Dois times de cada país.
Nos grupos lá.
E talvez Brasil e Argentina com 3 times. E os outros países com 2 times, cara. Faz um jeito aí. Bota mexicano pra jogar de novo a Libertadores pra dar mais graça. Bota até os times americanos.
Tem muito time mexicano que é muito melhor do que a maioria dos times aí do.
Bota os times americanos de novo pra jogar. Ia ser legal ter time americano jogando.
Os americanos estão estão com dinheiro contratado, tipo, o Bale foi pra lá, sempre tem o Douglas Costa lá fazendo fiasco e tal, né? Então, a torcida já quer ir longe, né?
E seria uma baita visibilidade pros times daqui, né? Imagina tu jogar lá no, contra o Los Angeles Galaxy.
Concordo.
Seria uma baita visibilidade pra camisa. Cara, tem que dar um jeito de melhorar a Libertadores, é tirar os times ruins, é muito time ruim, a Sul-Americana também é muito time ruim, e para não ficar um futebol chato de ver, que é só Brasil, 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 10 brasileiros, 2 argentinos, e entre os 10 brasileiros, tá os caras da zona de rebaixamento aqui no Campeonato Brasileiro.
É complicado.
Não tem condições, não.
Então tá, vamos voltar a falar de Grêmio aí já desviamos um pouco aí, mas é futebol. Teve essa semana também, na semana passada, a polêmica com o Fernando Henrique, né? Que a gente até comentou aqui que ele ia pro Cruzeiro reforçar um adversário. Aí o Romildo foi nas rádios dizendo que ele não deu o ok, mas vazou um áudio do diretor do Grêmio avisando que estava tudo certo e que eles poderiam ir. Então, aí deu confusão também que depois que o Romildo vetou a ida do Fernando Henrique pro Cruzeiro, o empresário criticou e um monte de polêmica aí. Disse que ele quer jogar no Cruzeiro, que é a vontade dele, que aqui tava surgindo algumas coisas que ele tava com problema de vestiário e tal. Então ficou esse impasse aí agora e polêmica de novo, né? Mas a diretoria do Grêmio, mais um erro, né? Primeiro de deixar o cara aí, depois todas essas polêmicas aí que envolveram. Vamos falar do nosso próximo jogo, Grêmio Tombense.
Não, peraí, eu quero só dar um...
Então vai dar teu pitaco, então.
Cara, o Grêmio é um time que não se comunica, né? Tu vê esse troço aí, o Romildo dizendo que não liberou, o diretor dizendo que liberou.
E ele mentiu, foi no rádio mentindo, dizendo que não liberou, mas vazou um áudio dizendo que tava tudo certo.
É, então o Grêmio é um time que não se comunica, né? Semana passada, início da semana passada, o CEO do Grêmio, Carlos Almodeu, dizendo que o Grêmio ia investir bastante para contratar, para sair da Série B. Daí, já no meio da semana, Romildo e Roger disseram que o Grêmio não ia ter tanto investimento assim. O Grêmio é um time que não se comunica, os departamentos não se comunicam.
Tem vários erros aí nessa gestão, né, cara?
Já reforçou o Bahia com o Rildo, que é adversário direto, e vai reforçar o Cruzeiro também, que é o Fernando Henrique, adversário direto. É muito amadorismo.
Bom, então Grêmio Tombense. Tombense está em sexto lugar com 25 pontos. O último jogo foi uma vitória contra a Chapecoense em casa. E nós vamos jogar dia 16/7, no sábado, às 16h30, na Arena.
Ótimo horário.
Ótimo horário, né? Tem tudo para lotar. Qual que é o palpite de vocês para esse jogo?
2-0.
Ó.
Eu acho que a Tombense vai botar um pouco mais de dificuldade que o Náutico. Acho que vai ser 2-0, o placar vai ser o mesmo, 2-0 contra o Náutico. Mas o Grêmio não vai ter tantas, acho que, oportunidades de gol, espero estar enganado. Mas, acho que a Tombense vai dar um pouco mais de dificuldade do que foi o Náutico. A Tombense é um time melhor que o Náutico.
É, eu vou no 1-0, em função disso aí, que tu acabou de falar. E depois nós temos Brusque e Grêmio em Brusque. Eles estão em 12º com 20 pontos. Em casa eles têm 2 vitórias e 3 derrotas. Eles perderam para o Bahia e para o Náutico. O último jogo em casa foi uma vitória de 2-0 contra o Operário. O nosso jogo vai ser dia 19/7, terça-feira, às 19h, em Brusque. Então, assim, por que eu trouxe essas informações? Porque para mostrar que o Grêmio tem tudo para ganhar deles. Eles não são invencíveis em casa. Os nossos adversários de cima, como o Bahia, ganhou. O Náutico, que é um time podre que ganhamos agora, ganhou deles lá. Então, o Grêmio tem que ganhar deles, né?
Já vou dar o pitaco contra o Brusque também, né?
Vai, então.
Eu vou apostar um 3-0 contra o Brusque.
Olha aí. Deus. Olha só.
1-0.
1-0. Esse eu vou de 2-0 contra o Brusque. Engraçado que agora que a nossa defesa não tomou gol, a gente nunca mais fala que o Grêmio vai tomar gol, né?
É. Era assim no Campeonato Gaúcho, né?
Nunca foi. Geralmente, é difícil falar que o Grêmio vai tomar gol, cara. É difícil. Dar um palpite com o Grêmio tomando gol. É difícil.
Bom, então fechamos nosso episódio aqui. Começar pelo Chico, as suas palavras finais.
Vai lá, Chico.
Isso aí, gurizada. Isso aí, gurizada. Acho que muito bom a gente estar aí falando de Grêmio aí, né? Gravando mais uma vez, principalmente depois de uma grande vitória com boa atuação do Grêmio, né? Não foi um espetáculo, né? Mas foi melhor do que as últimas atuações, né? E que nem a gente comentou nos últimos episódios já também, e hoje também. O Grêmio tem uma sequência boa agora, né? Pode encaixar 3 vitórias consecutivas e colocar o time lá perto do Cruzeiro, do Vasco, né? No Bahia a gente já está perto, né? Mas pode deixar o time lá perto do primeiro colocado. Então, queria desejar um bom jogo para todo mundo, né? E que vocês provavelmente vão na Arena sábado, né, Grisela? E que espero que o Grêmio consiga mais uma vez os 3 pontos, né? Isso aí.
Boa, Chico. Vai lá, Formiga, tua vez.
Cara, finalmente o Grêmio teve uma atuação convincente de time grande contra time pequeno nessa Série B, né? E espero que continue assim, que o Roger realmente tenha aprendido a lição, continue escalando os melhores com esse time equilibrado, com a tempo que a gente via pedindo aí. E uma hora, eu falei semana passada, que uma hora eu tinha apostado 4-0 pro Grêmio, que eu falei que uma hora o Grêmio ia desencantar e que seria contra os nossos fregueses, o Náutico, que são nossos fregueses de carteirinha, né? Então desencantou um pouco o futebol, não foi o placar que eu esperava, mas desencantou o futebol, que continue assim agora, manter esse ritmo e que o Roger não volte com aquele esquema todo, que o Roger já fez isso várias vezes, né? Acerta o time num jogo e no outro estraga tudo. Então, não só o Roger, os treinadores adoram fazer isso, né? Então, que o Roger mantenha esse time, dê continuidade para o time, que agora continuamos jogando como time grande e vamos para cima dos caras. E é isso aí, agora é só se manter a tabela rumo ao topo e vamos buscar o Cruzeiro agora. Isso aí.
Boa, boa. Eu me empolguei de novo, né? Estou empolgado, iludido, como sempre. Eu sou um cara muito fácil de se iludir. Acho que realmente esse jogo aí foi um jogo pra gente virar a chave, né? Acho que agora, ao que tudo indica, a coisa anda. No segundo turno a gente vai definir contra adversários de cima, a gente vai jogar em casa, né? E temos reforços aí, então tem tudo pra realmente a coisa ter mudado agora. Eu acho que vamos fazer um bom jogo contra o Tombense e a gente precisa ganhar depois do Brusque pra gente ter essa virada de chave aí, que provavelmente nessas próximas 2 rodadas, se a gente ganhar esses 2 jogos, a gente vai subir o 3º lugar, porque o Bahia vai tropeçar, o Bahia talvez esteja entrando numa fase agora de tropeço, o Vasco também, o Cruzeiro também, então a gente vai se aproximar do pessoal lá de cima. Quero agradecer aí o pessoal que nos escuta, nos assiste, e desejar um bom jogo para nós no sábado e depois na terça-feira contra o Brusque.
Contra o Brusque já deve estrear o Lucas Leiva, será? Contra o
não,
Brusque?
Não, não, não. Não, é só
contra o Vila Nova.
A partir do dia 18.
Vila Nova não, contra a Ponte Preta estão falando. Isso,
que provavelmente, né? Porque daí dia 18 libera, abre a janela e daí tem toda aquela burocracia e tudo mais. Isso. Então é isso, gurizada. Bom jogo para nós, boa semana, até semana que vem. Dá-lhe Grêmio.
Dá-lhe Grêmio.